Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Epicentrismo em Debate. Esse é o nosso debate de número 210. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024, e o tema que nós vamos debater hoje é a autoconstatação recinológica projetiva dentro da especialidade projeciologia. Então eu vou ler a definição, fazer alguns apontamentos sobre o paper que se encontra aí no YouTube. Quem estiver assistindo já pode abaixar o arquivo ou no site do Tertuliário. E aí depois a gente abre para o debate. Então, na definição, a autoconstatação recinológica projetiva é o ato ou efeito de o projetor lúcido, autopesquisador, comprovar por si mesmo a realidade intraconsciencial, recim, exitosa, por meio da análise de projeções conscientes contrastantes, autovivenciadas em momentos distintos da vida humana atual. A sinonímia, a autoconfirmação recinológica projetiva, a comprovação autorrecinológica extrafísica ou a verificação autorrecinológica projetiva. O tema desse debate, ele tem vários pontos, né, próximos da especialidade da confrontologia, que é apresentada lá na Enciclopédia da Conscienciologia, que é a ciência aplicada ao estudo das confrontações, das comparações, paralelos ou cotejos de realidades para fatos, para fenômenos, né? E a gente vai comparando e com isso vai ampliando a associação de ideias e a nossa cognição. Então, ainda na contextualização, eu vou colocar alguns parágrafos falando exatamente sobre essa questão da confrontação da nossa realidade em situações ou momentos evolutivos diferentes. Usualmente, né, é muito comum as pessoas se ocuparem das próprias recins ou da necessidade de fazer recin quando estão num momento de crise, de crescimento, né? Aí a gente vai buscar trabalhar algumas mudanças, melhorias que a gente precisa fazer dentro da nossa intraconsciencialidade, às vezes abrir mão de determinado comportamento, forma de pensar e tudo isso. Mas é muito importante a gente conseguir também comparar processos ou situações em que deu certo um empenho para mudar determinado atributo, determinada forma de agir ou de atuar, ou a gente fazer essa constatação recinológica pessoal. A projetabilidade lúcida é uma das ferramentas mais importantes nesse cotejo, porque ao estar projetado, partindo da premissa, do parâmetro, do ponto de vista nosso aqui da condição de consim, né, na dimensão intrafísica. Então, quando nós nos projetamos, nós deixamos de ter um certo restringimento de manifestações e a gente é o que é. Então, alguns processos de cotejo, de comparação, de autoanálise a partir da projeção lúcida ou durante a projeção lúcida, eles podem ser mais fidedignos para nós mesmos, porque não tem como esconder muito quem a gente é. Então, daí a relevância da especialidade projeciologia, da gente estudar e se dedicar, né, a esse tipo de fenômeno. Então, eu coloquei algumas questões aqui na contextualização. A primeira é essa, né, sobre o viés intraconscienciológico. Essa é uma especialidade da conscienciologia, a intraconscienciologia. Esse confronto ou cotejo autoperceptivo envolve a comparação entre realidades intraconscienciais pessoais distintas em diferentes momentos. Tais comparações vão ajudar no aprimoramento autoperceptivo e na qualificação do nosso autoconhecimento, da autocognição, porque a gente começa a reciclar. Geralmente, quem tem o hábito do autoquestionamento útil mantém-se intimamente propenso a reavaliar constantemente a própria realidade consciencial e, a partir daí, implementar mudanças intraconscienciais necessárias. Quando o autoquestionamento produtivo se torna, de fato, um hábito evolutivo, frequentemente a consciência autopesquisadora, projetora lúcida, pode perceber-se em estados de autoquestionamento e autocrítica úteis, fora do corpo, durante determinadas projeções. Tal prática amplia as possibilidades de expansão da autocognição, em função da saída do restringimento da caixa craniana, e nos aproxima mais da realidade, nossa realidade extrafísica. ainda no final, né, o exercício autodeterminado da projeção lúcida faculta cotejar essas manifestações e a gente melhorar a própria expressão holossomática atual e constatar as recins realizadas com êxito. Né. Por que que eu procurei enfatizar aqui a questão do autoquestionamento útil? Porque, ou autoquestionamento produtivo, não é ficar numa postura de insegurança pessoal, que às vezes isso também é frequente, falando, eu fiz certo, fiz errado, estou melhorando, não estou melhorando. Então, aquele questionamento que é um looping mental, que não nos ajuda a melhorar, ir adiante, atuar de uma forma mais madura, não é disso que a gente está falando. O que nós estamos falando aqui é o hábito de não achar que a gente já sabe tudo, ou que a gente já se conhece completamente, ou que nós já estaríamos acabados do ponto de vista recinológico. Já fiz todas as recins necessárias, já tenho, por exemplo, 60 anos, já acabou, já plantei a árvore, já escrevi livro, até a conscienciológico, e não preciso, estou de férias, né? Estou aposentado do ponto de vista evolutivo. Então, é evitar esse tipo de postura. O que a gente está falando é aquela condição de, isso é um hábito que é adquirido, basta que nós nos esforcemos, né, para fazer isso com uma certa frequência, vira uma naturalidade, vira natural, vira parte da sua habitualidade cotidiana. É questionar o que poderia ser melhorado, e o que eu acertei, o que eu errei, o que eu preciso aprender com isso. E quando isso é feito na projeção, nesse 1, 2, 3, nesse quarto parágrafo aqui da contextualização que eu falei, às vezes nós podemos estar participando de um determinado experimento projetivo. Esse experimento pode ser grupal, pode ser um experimento assistencial, pode ser um experimento de pesquisa, e concomitante ou paralelamente àquilo, como se fosse um latero pensene, a gente começa a refletir também sobre a nossa realidade. Então isso é comum, assim como aqui na vida humana, na vigília física. A gente está, às vezes, num processo de assistencial e está junto, interagindo com uma pessoa, alguém, e você está vendo, às vezes, alguma dificuldade. É muito frequente, quando isso já é um hábito, você pensar também, nossa, eu tinha também essa questão, ou o que isso aqui interfere em mim, ou como que eu vejo essa dificuldade. Não quer dizer que você vá se ausentar pensenicamente do processo assistencial em andamento. Você está ali, mas paralelamente... não o tempo todo, óbvio, quando há espaço, né, pensênico para aquilo, há ambiente para esse tipo de questionamento, a gente pode se questionar e isso ajuda. Porque após encerrado, né, aquele episódio ali assistencial, no caso, desse exemplo que eu citei, a gente consegue aprofundar as autorreflexões e com isso implementar determinadas mudanças, né, no dia a dia. A casuística que originou, né, a ideia de escrever esse paper foi uma comparação entre duas projeções. Uma foi logo no início do contato com essas ideias. Eu conheci a Conscienciologia em outubro de 1992. Ingressei no voluntariado conscienciológico um ano depois, no finalzinho de 93. E logo nessa época do início, não me lembro direito a data, só me lembro o ano, né? Não anotei a data certinha, mas anotei o ano. Eu tive uma projeção curtinha, assim, do que eu lembro, mas foi uma das mais impactantes na época, em que um rapaz bem jovem, muito arrumado, bem jovem mesmo, menos de 20 anos, estava com um jaleco branquinho e com uma prancheta muito organizada, uma caneta, talvez por causa da década de 90, né? Hoje poderia ser um celular, um tablet, mas na época era uma prancheta com uma caneta, e onde eu ia, o que eu fazia, o rapazinho estava do lado só anotando. E tinha algumas experiências assim, em alguns locais. Aí uma hora, né, eu não aguentei, perguntei, o que você está anotando, né? O que está acontecendo aqui? E o rapazinho olhou e falou assim, eu sou pesquisador. Aqui saiu pesquisadora porque é consciex, né? Mas eu sou um pesquisador, eu anoto você diariamente, eu anoto todas as suas incoerências. Na hora que ele falou isso, eu fiquei assim, muito impactada naquele contexto. Eu fiquei, então ele é meu assediador? Foi o primeiro pensamento que eu tive na hora. Porque quem fica seguindo as incoerências, mas assim, uma coisa técnica mesmo. Só que ele ficava anotando as incoerências, ela errou isso. Aqui, ó, ela falou isso aqui ali na vigília e está fazendo isso aqui fora do corpo. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, acho que é alguém que estava assim, estava estudando, observando, mas o objetivo não era muito edificante, pelo menos neutro era, não era amparador extrafísico, não. E depois daquilo, eu comecei a pensar com mais... cuidado, né? Naquela época eu me dediquei bastante à docência conscienciológica e eu comecei a, durante, aos poucos, né? Na medida que eu tinha fôlego para ir trabalhando com as minhas incoerências, eu procurei a pensar muito nessa questão da diminuição do gap. Não é ficar mais maduro de uma hora para outra, porque isso é meio impossível, a gente tem que fazer um esforço para isso. Mas dentro do nível de maturidade que eu tinha, eu ia tentando fazer com que cada manifestação aqui fosse mais próxima daquilo que eu pensava, daquilo que eu agia. Eu fui fazendo um exercício que, na realidade, gerou uma série de outras pesquisas e outros textos que eu até já publiquei sobre essa questão de um comportamento que, na minha época, no meu caso, era mais socioso e tinha que ficar mais coerente com o que, de fato, eu pensava. Então, isso levou alguns anos, levou um processo consciencioterápico. Na época, era o Núcleo de Assistência Integral à Consciência, que era a instituição precursora da OIC, da Organização Internacional de Consciência e Terapia, e fui trabalhar algumas questões, e lá isso me ajudou muito, aí melhorando aos poucos. E aí fui trabalhando voluntariado, passaram-se mais de 30 anos, né, mais de 3 décadas, e no ano passado eu finalizei esse programa, já estou na página 2, ainda na casuística, nesse parágrafo veterana, já era veterana, né, no estudo da Conscienciologia, e aí terminou o PROAD, né, o Programa de Aceleração de Esperticidade, do qual eu fui participante, no dia 6 de agosto. No dia 8, eu tive uma projeção, inicialmente eu não comparei, mas quando eu voltei ao corpo, eu vi que era um contraponto dessa que eu acabei de relatar. Né? Eu fui num ambiente extrafísico e eu ia buscar uma moça. A moça eu ia levar para um outro local. Não me lembro agora exatamente o que era, anotei algumas ideias sobre isso. E para buscá-la, eu tive que ir a uma espécie de hospedaria, hotel, era um local onde as pessoas ficavam temporariamente. E quando eu cheguei lá, tinha uma família, que eram 3 filhas e um casal, as meninas adolescentes, e elas receberam aquela moça que eu ia buscar, receberam lá. E essa moça estava se despedindo quando eu cheguei. E ela entregou um caderninho, e eu gosto muito de caderno, né? Caderno, assim, para anotar, caderno. Tem os cadernos lá, eu anoto, consulto, e é a minha forma de registrar, principal, a autopesquisa. Então, ela estava dando um caderninho, que foi o que me chamou a atenção, por eu gostar disso, eu acho, para cada um dos membros daquela família. E nesse caderno, tinha um bolsinho lá do lado de fora, tinha uma contracapa, como é que é? Scrapbook lá. Era um caderno cheio de recorte, mas tinha um caderno de anotação e tinha umas lavandas ali. E ela, cada um com a lavanda, era um negócio bem assim, delicado e não tão simples de montar na capa do caderninho, na capa dele principal. E eu fiquei observando aquilo, ela deu um para cada um, para o pai, para a mãe, para as 3, para agradecer a acolhida que ela tinha recebido. E aí, em seguida, ela foi me apresentar, ou alguém me apresentou aquela família. Uma das meninas, adolescente, chegou, você que é a Ana Luísa. Eu falei, sou eu, né? E aí ela falou isso que eu coloquei aqui. Falou assim, eu te acompanho, eu assisto. Nossa, sou sua fã, eu assisto sempre que você fala. Aí eu fiquei pensando em algum programa de TV, demorou assim alguns segundos para eu entender qual era o programa, o que ela assistia, se era alguma transmissão de tertúlia, alguma coisa. E eu cheguei à conclusão ali na hora que era a minha vida. Ela assistia, eu era o Big Brother, né? Ela assistia a minha vida do ponto de vista extrafísico. E aí ela falou, você me ajuda muito, tipo, daqui a pouco eu vou para cá, vai ressomar. E eu nunca tinha tido naquela hora deu um banho de energia, né, uma experiência muito agradável. Eu fiquei quietinha, tinha uma consex que eu não percebia, mas que estava me acompanhando, amparadora, junto naquele contexto. Todo mundo se despediu, inclusive eu, afetuosamente daquela família, e eu saí daquele ambiente com a moça que eu tinha ido buscar. Né? Então, aquilo me levou a uma série de reflexões que eu busquei sintetizar, peguei as principais aqui, no finalzinho da casuística. Né? A primeira é a importância que tem para cada um de nós o êxito ressinológico qualquer que seja, naquilo que você estiver implementando. Eu tenho como hipótese que todos eles, assim como eu fui acompanhada por essa moça, e eu não acho que eu fui acompanhada por essa moça porque atualmente eu estou coordenando o CEAEC, porque eu integro o Conselho de Epicons da Unicim. Não é por isso. É porque eu tenho um público-alvo específico, eu, Ana Luísa, que eu fui identificando ao longo desse tempo, eu já sabia desde a infância, mas foi ficando mais evidente, que são jovens, adolescentes, e agora eu classifico em três categorias, porque foram que eu já tenho experiência até hoje, né? Então, é gente que é intermissivista, tem gente que ressomou depois de mim, e que eu tenho como público para ajudar, ressomou depois de mim, eu quero dizer o seguinte, eu nasci em 70, né? Eu tenho um povo de 80, 85, nasceu nessa faixa aí, na primeira parte da década de 80, que eu fui encontrando ao longo da vida inteira e que eu tive a oportunidade, ainda tenho com vários deles e outros novos que surgiram, de trabalhar no voluntariado e na docência conscienciológica. Esse pessoal, eu tenho uma afinidade fora do comum. Então, algumas hipóteses que eu levantei, eu vim antes, eu nasci antes, eu era colega, mas pelo jeito que eu vou ajudando, eu acho que eu era bedel, alguma coisa, bedel é a pessoa que ajuda lá, o que vai pôr para dentro da sala, alguma coisa eu ajudei esse pessoal na preparação deles também. Então, isso é uma questão muito séria, né? E esse pessoal, eles vêm aparecendo e está se intensificando, né? Eu apresentei um trabalho ano passado num congresso de autopesquisologia aqui do CEAEC, sobre as consciexes amparadoras relacionadas, no meu caso, ao atendimento desse grupo-alvo. Então, assim como o meu exemplo, e eu estou usando isso aqui não de forma cabotina, estou usando realmente como exemplo, cada um de nós tem um grupo específico, ou mais de um grupo, embora a PROEX seja policármica, a gente vai ajudar um monte de gente, mas tem aquele grupo que aparece mais para você. E é fundamental, pessoal, na Apex, estuda bastante essa condição do público-alvo da Proexis, mas é fundamental que nós nos dediquemos a identificar esse grupo para que a gente fale até para os amparadores nossos de função. Oi, já vi, já estou sabendo, pode mandar que eu vou, né? Vai que é tua, Tafarel, né? Vou ajudar no que eu puder. Então, identificar esse grupo é essencial. Eu vou falar depois um pouquinho, porque às vezes, eu já vi em alguns contextos, a pessoa brigando com o próprio grupo de atendimento prioritário na PROEX. Não, essa pessoa eu não quero trabalhar. Não, esse grupo não é. E é o nosso passado. Então, para exemplificar, né, essa questão dos adolescentes, eu trabalho com docência há uns 25 anos profissionalmente, né, e fui me dedicando, vou diminuindo a faixa etária. Comecei a trabalhar em especialização, curso de especialização, graduação, e fui baixando a idade até chegar hoje no ensino médio. Estou fazendo uma segunda formação para continuar na área de saúde e atender esse pessoal. Então, esse pessoal vai aparecendo de acordo com o seu posicionamento, né, de que você está vendo e que você pode ajudar. E isso é do nosso passado. Eu trabalhei com esse pessoal certamente porque eu já ensinei muita coisa errada. E dentro da parapedagogia e da reeducaciologia, que são duas especialidades que eu considero nas quais eu tenho interesse, tenho experiência e gosto muito, tenho que me dedicar mais, é um público muito coerente. Ensinou errado, vem para cá para desensinar o que ensinou errado. E esse pessoal vem em contexto geralmente escolar, ou projetivo, ou o que for. Então está tudo certo. Compete a cada um de nós mapear no seu contexto pessoal o que apareceu mais, qual que é a sua formação, com quem você se encontra, quais as pessoas que aparecem e tudo isso, né? Então, a primeira constatação aqui na autorreflexão foi essa questão da importância que tem a gente reconhecer determinada condição exitosa e o efeito que aquilo gera no grupo seu de atendimento, né? O segundo é o contraponto projetivo, que eu achei muito importante também para todos nós. Começar a nos dedicar mais ao estudo das nossas projeções conscientes, para que a gente consiga, e anotar, obviamente, né, se eu não anoto a projeção lúcida que eu acabei de ter, não tem como ter memória, não tem como comparar, eu só tenho isso aqui porque a da década de 90 está anotada, né? Se não houvesse anotação, ou registro mnemônico, gráfico, de alguma maneira, eu não conseguiria nem comparar. Se eu tivesse esquecido essa projeção e tivesse anotado, eu não ia nunca pensar sobre isso. Então, o registro por escrito, a projeciografia, ela é seríssima do que a gente faz. O que a gente se lembrar, não tem problema, mas é importante a gente anotar, e eu, pessoalmente, acho importante anotar data, eu anoto data, dia da semana, horário, onde eu estava, né, para saber se eu estava, onde eu estava, sim, eu estou em casa, mas às vezes você está viajando, está no outro local, é importante anotar. E o terceiro, esse negócio do público-alvo, né, que eu acabei de comentar aqui, reconhecer, né, nos experimentos, foi importante para mim, chancelar, ou foi mais um experimento para chancelar esse público, que eu já tenho várias ideias de que é um público prioritário. Não quer dizer que a gente não vá atender por meio dos estudos conscienciológicos, das publicações que cada um faz, um público mais amplo. Mas existe aquele público que é sua competência. Não é que é só você também que vai assistir essas pessoas, não é. Mas você tem responsabilidade, assim como eu tenho, e aquilo ali eu não posso deixar de me dedicar de alguma maneira. Tá certo? Por causa do processo, a ficha seriexológica, ficha grupocármica, são os meus credores, eu tenho que atender de alguma maneira. Tá? Na enumeração, eu falei desse cotejo e que ele pode colaborar para as autorreflexões e propostas de auto-neo-verpons importantes para recuperar megacons. À medida em que a gente vai se assenhoreando dessas responsabilidades e vai trazendo, a tendência dos amparadores é irem abrindo a nossa aula memória, já tive algumas experiências nesse sentido, para falar quem a gente foi. Se estão aparecendo esses adolescentes todos, estou usando meu exemplo aqui, que aula que eu dei para eles, onde e quando? Em quais países, em quais contextos, quais são as retrocognições necessárias para ampliar essa visão e ter a lembrança aqui agora. E isso vai acontecendo, só que vai acontecendo se a gente vai pagando o preço recinológico para isso. Eles vão abrindo, você vai tendo retrocognição assistida, né? Uma de cada vez, duas de cada vez, mas o que for para ajudar nisso. E aí na enumeração, eu vou falar ainda duas condições especialmente relevantes, que é a primeira, a força do autoexemplarismo, que é a filosofia basilar da parapedagogiologia, né? O exemplo é o que vai assistir. A moça estava me assistindo lá, não porque ela ficava a consciex, não porque ela ficava assistindo, tipo, os jovens hoje assistem lá, alguém, um influenciador digital no YouTube. Ela estava assistindo porque ela estava vendo as falhas, os êxitos, como vai lidar. Volta e meia, em vários cursos, dinâmicas, né, aqui no CAEC, nas ICs, é comum os participantes, inclusive o PICOM responsável, relatarem a presença de consciexes que estavam ali vendo como a gente está se saindo. Houve uma vez em que o professor Valdo, não lembro se era uma tertúlia, ele comentou, mas era lá no salão da Holoteca, ainda não tinha o tertuliário construído, né? E aí ele comentou, estava cheio de consciexes aqui, todo mundo chupando o dedo, assim. Por quê? Porque vocês já ressomaram. Vocês já passaram pela vida fetal. Sabe o que é vida fetal? É de chorar. Essa é de chorar, não a de soma. A ressoma. Vai para a vida fetal, cara. Você vai perder toda a lucidez. Vai ficar totalmente dependente de alguém que vai cuidar ou não. Não sei como vai ser o idioma, como vai ser a linguagem, contexto mesológico. É de lascar. Desculpa a expressão. E aí aquelas consciências estavam assim, porque elas estavam vendo aquele monte de intermissivistas ali, não sei se era tertúlia ou curso, né? Mas todo mundo debatendo essas ideias, e uma parte dessas consciências ficavam pensando, gente, eles já chegaram nisso aí, já conseguiram chegar na vida adulta, e estão debatendo, sabem que eles são, mesmo que não se lembrem totalmente do curso intermissivo, os caras chegaram. Eu ainda vou agora ressomar, né? Dá um nervo, né? Como diz uma pessoa, uma amiga minha, assim, dá certo, né? Mas era essa condição. Mas o exemplo ajuda muito a motivar esse pessoal que dá certo, né? Que vale a pena, se você tiver as ideias consolidadas, você vai se lembrar de quem você é. Então, isso é muito sério. E o segundo, essa irresistibilidade do público-alvo que eu queria falar. A postura mais madura que eu vejo é da gente acolher o público que chega para nós. O que vem para a sua mão, esse é um lema, né, do parapsíquico, da parapsíquica, o que é seu vem para a sua mão. Então, assim, chegou, acolhe e veja quem você é. Se você sabe que aquele público está ligado a você, não quer dizer que se eu vá num ambiente lá que está mais perturbado, teve uma perturbação total, eu estou ali, eu obrigatoriamente tenho que assistir tudo que está ali naquele ambiente. Às vezes eu entrei de gaiato ali no navio, né? Eu entrei sem... Eu tenho que ter esse discernimento. Mas se a gente sabe que é público seu, é para você atender, não cabe brigar ali. Qual critério que a gente poderia usar, um exemplo, né, ou uma proposta, talvez, de critério? É onde a sua assistência tarística se expande, onde você fica mais próximo da sua realidade extrafísica. Esse eu uso como critério para saber se aquele é meu público-alvo ou não. E aí, quando esse público você se posiciona, as pessoas vêm para você. É o que o professor Valdo comentou sobre a liderança interassistencial. O pessoal perguntava assim, ah, depois que a gente dessomar, você vai assistir as pessoas que você deixou para trás. Aí na tertúlia, quando o professor Valdo apresentou essa condição, esse conceito da pré-intermissão, da liderança assistencial, vários participantes perguntavam assim, mas como que a gente vai saber quem que a gente tem que assistir, professor Valdo? Mas não precisa fazer nada, você só chega lá que as pessoas vão vir, não precisa fazer nada. Você chega, todo mundo já vai reconhecer que você é você e já vai vir cobrar, né, tipo. Então, assim, o pessoal vai reconhecer. Então, o que vai fazer? Vai acolher, vai ajudar, qualificar, não tem muita saída, né? E aí, na frase enfática, eu vou falar do recurso fora de série, que é a projeção lúcida, para ampliar a autopercepção, a autocognição e a autopesquisa, né? Com isso, a gente melhora a assistência que a gente faz e recebe assistência também de uma maneira mais qualificada, eu vejo. Nos questionamentos, eu coloquei 4 perguntas. Você incluiu o autodesenvolvimento projetivo à habitualidade da vida humana? Já associa a projetabilidade lúcida ao aprofundamento da autopesquisa conscienciológica? Vivenciou projeção lúcida explicitadora da autoconsciencialidade? Em caso afirmativo, já estudou suas reações diante do striptease consciencial extrafísico? Na bibliografia, eu coloquei uma outra projeção consciente que eu experimentei também, essa num outro momento evolutivo, também era um jovem a situação. Só que era um jovem assediador, era um mega assediador. E aí eu experimentei o que o professor Valdo relata lá no Projeciologia, no tratado, que é a projeção consciente desassediadora. E alguns verbetes da enciclopédia da Conscienciologia que vão falar dessa questão do cotejo ou do contraponto, né? E, por último, o livro tratado Projeciologia, para quem quiser estudar algum tema específico, né, que possa ajudar a aprofundar esses aspectos. E aí, se a gente tiver alguma pergunta, quiser abrir aí, Alison, fiquem à vontade.
Hoje temos aqui 2 participantes assíduos online. Sim. Agradecimentos aqui no YouTube pela partilha. E vou começar aqui com a Mari Lux, que foi a primeira. A Mari Lux pergunta, agradece você, professora Ana Luísa, por compartilhar conosco suas autopesquisas. E ela pergunta, na página 3, você fala, essa ação extrafísica da moça chamou minha atenção porque este também é um comportamento usualmente manifesto na dimensão intrafísica. Pode compartilhar mais essa experiência conosco?
Maria Lux, bom dia. O comportamento é dar o mínimo energético, é o termo técnico na Conscienciologia, para as pessoas. Então, pode ser alguma coisa que você fez de comida, pode ser alguma coisa, esse caderno chique que a moça fez, que eu relatei, eu não sei fazer. Mas, assim, às vezes é um quadrinho. Então, por exemplo, eu fui a um determinado local que uma outra pessoa, isso tudo já aconteceu, que a outra pessoa lá foi também. E aquele local fora aqui do Paraná. E nesse local, eu também já recebi isso de vários colegas. Eu tenho vários colegas que gostam de fazer isso. Aí vamos falar uma dica, né? Chinês gosta de fazer isso. Então, tem várias, né? A gente tem muito pessoal que é ex-chinês infiltrado na Conscienciologia. Alguns menos infiltrados, mais explícitos, né? Mas todos esses gostam de dar esse mimo energético, né? Então, eu já recebi isso várias vezes. Eu já recebi, por exemplo... Vou falar alguns aqui sem falar os autores, né? Mas eu já recebi uma pedrinha da praia X, que é a praia do local onde tem um serenão que, pela hipótese, mora lá. Então, a pessoa foi lá, eu não pude ir na época, por alguns motivos, a pessoa pegou e trouxe aquela pedrinha. Ana, mas você ganhou uma pedra? Sim, eu tenho a pedra até hoje. Por quê? Porque é um rapor energético aquele local, e eu sou muito grata por esse mimo. E aí tem vários outros, às vezes... teve algumas coisas de comida, eu gosto de fazer, né? Doce, várias coisas. Então, às vezes leva um docinho, dá um docinho para alguém, Às vezes alguém está doente, vai lá e dá alguma coisa para a pessoa, faz uma visita junto para a pessoa. E aí a gente vai nessa troca de mimos, né? Eu tenho uma amiga agora que eu tenho a dinâmica projetiva, então no final do ano, o que ela fez? É simples, não é nada, tudo isso que eu estou falando não é coisa sofisticada, não. Ela pegou lá um monte de folha em branco, né? Cortou o A4 no meio, desenhou um gatinho lá, tá, bonitão, e fez um caderno de anotação para os relatos projetivos, me deu de Natal. Então está lá, caderno, ama, né? Então essas coisas, elas vão estreitando os laços de amizade, elas ajudam no rapport positivo, e você vai usando isso de forma mais técnica. Então, por exemplo, tem uma colega minha agora de faculdade que estava numa situação meio crítica. Eu tinha, por engano, comprado um livro a mais, um dos livros que a gente tem que usar nas disciplinas. Aí ela estava me perguntando onde que eu comprei os livros e tudo, que ela estava querendo comprar, estava sem grana, e ela está nessa época complicada. Então, o livro veio por engano, ó, esse livro é seu. Então, pergunta se, né, aquilo ajuda a pessoa na hora, e ajuda a gente, ajuda todo mundo. Não é para ganhar amizade, para ficar bem na fita. É um processo que você vai dar e às vezes a pessoa nem sabe que foi você que deu também. Tem muita gente que faz, já vi várias vezes isso, doação, dar esse tipo de mimo, sem querer ser reconhecido. A gente recebe, por exemplo, mimo institucional aqui no CAEC. Em quantidades que a gente vê que realmente foi a pessoa que... Não é lavagem de dinheiro, né? É a pessoa pegou um pouquinho de dinheiro lá, pegou lá R$500, pegou R$300 e ela doou lá para a instituição. Toma aqui para ajudar em tal obra, para ajudar em tal coisa. Então isso é muito significativo. A gente construiu o tertuliário, a gente voluntários da Conscienciologia, não só do CAEC, com pequenas contribuições e todo esse auditório foi construído assim. Né? O professor César Cordioli puxou isso pela IEC na época, mas teve uma contribuição maciça de centenas de voluntários. Então, isso é um processo assistencial fora de série. Então, na hora que eu vejo com outras pessoas, além de mim mesma, eu consigo reconhecer e eu admiro. Por isso, eu achei muito bacana com o CX fazendo. Era um negócio que misturava natureza com o negócio da escrita. Porque era para anotar e tinha uns buquês, um negocinho que ela fez lá na capa. Era um morfo pensene. Ela estava dando aquilo para as consciexes. Então, achei muito bacana. Acho que é isso aí.
Muito bom. Antes de fazer a pergunta do Eduardo Doria, que também está participando online, eu queria dizer que quem está escutando em casa, quem está assistindo, fique à vontade para mandar suas participações, contribuições aqui pelo YouTube ou pelo chat do Epicentrismo em Debate, no menu Perguntas ao Epicentrismo. Sim. A Mari Lux também pede para você comentar a frase enfática, você já leu recentemente, né? E ela deixa uma frase que ela gosta muito, que é: quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende.
É o negócio do exemplarismo, eu acho, né? Talvez, sei lá. Mas você pode compartilhar o que deu certo e o que não deu certo. Vai ajudar de qualquer maneira, né? A frase enfática, Maria Lux, eu acho que é só a importância da gente se dedicar ao desenvolvimento projetivo, para se conhecer melhor e para poder assistir melhor. Eu acho que, por não ser uma, às vezes, uma aquisição imediata, exige um esforço, uma dedicação para a gente se dominar. Haja vista lá o Projeções da Consciência. Só ler a obra Projeções da Consciência e ver uma amostra das experimentações que o professor Valdo vivenciou para dominar a projeção. Treinamento só de decolagem, treinamento só de rememoração lá do que aconteceu. Então, não é simples, mas o efeito é fora de série. Acho que, junto com o estado vibracional, o top campeão, assim, é a projeção lúcida. Porque você sai, vai por você, enxerga por você. E isso é uma dedicação que exige anos. Se a gente não começar a fazer agora, não vai. O que a gente fizer agora, para a próxima vida, já vai certamente ter um energossoma, um soma mais maceteado. Então, vale todo investimento nesse sentido.
O Eduardo Dória, então, manda uma pergunta também aqui, dá cumprimento, dá um bom dia e agradece pela expansão dos estudos da projeciologia com o seu paper e com o debate dessa manhã. Muitas vezes não temos a rememoração plena da projeção que tivemos no correr da noite, tendo só sensações muito boas que vêm da experiência projetiva com cunho de autoconstatação recinológica. Quais as suas dicas para passarmos as nossas meras rememorações impressivas e até com flashes de lembranças ao longo do dia seguinte, para um nível de projeções bem rememoradas, unindo fatos e parafatos? E como utilizar melhor a projetabilidade lúcida, ferramenta utilíssima nas nossas autopesquisas?
Eduardo, bom dia, muito bom falar com você mesmo à distância. Estamos aguardando você participando presencialmente aqui no Epicentrismo, quando der, né? O que eu ia falar era o seguinte, uma informação que eu acho importante nisso, pelo menos pessoalmente, eu acho que numa época em que a gente, se você tiver com uma vida humana mais tranquila, em termos de atividades, tudo vai ficar muito mais otimizado, atividades intrafísicas, que eu quero dizer, trabalho, o voluntariado, as atividades do dia a dia, de administração da vida humana. Se você tiver uma situação mais tranquila, vai ficando tudo mais otimizado, do ponto de vista extrafísico, para a interface com os amparadores, para você desenvolver o parapsiquismo, poder fazer tudo isso. Eu tenho isso como uma meta. Ainda não foi possível nessa vida humana ter um período mais tranquilo. Então, o que eu procuro fazer nesse período? Enquanto ainda não tenho, por exemplo, aposentadoria profissional. Eu me atenho ao conteúdo do fenômeno. Então, a maioria das projeções que eu experimentei, que eu experimento, é raro ter uma que está tudo muito detalhado, todas as partes, projeção de consciência contínua. Isso é raro. Na maioria das vezes, eu anoto a data, tudo muito direitinho, e coloco o conteúdo principal, o que eu lembrar. Interessa se eu lembrei só alguma coisinha. Por exemplo, essa noite, de ontem para hoje, tá? No final da madrugada, eu tenho geralmente a lembrança da projeção, ou sonho sobre a projeção. Aí nessa hora eu lembro muita coisa. Então, eu tive uma projeção com a pessoa do meu convívio, no voluntariado, e é a segunda IC que eu tenho trabalhado com essa pessoa, tem vários, né, que eu estou trabalhando agora, trabalhei no IPC e agora aqui no CAEC, e a projeção, ela foi para abrir um pouco mais, eu já sabia sobre isso, o entendimento, a minha compreensão da afinidade que eu tenho com essa pessoa. Essa pessoa é uma das décadas, da década dos 80 que eu falei. Então é um dos, deve ter uns 30, eu já contei, assim, é muita gente. Então realmente tem afinidade. A essa pessoa eu tive uma projeção, vi lá o que foi, e era o afeto, a interação, é fora do comum. Então eu falei assim, isso aqui já é de mais tempo. Porque quando você tem isso, é porque você já conhece há muito tempo. Então isso me ajudou, eu anotei. Aí eu anotei isso, tá lá, tá direitinho. Daqui a pouco eu vou começar a compreender mais, eu vou ligar isso com outra coisa. Então, não tem uma preocupação inicial, pelo menos eu não tenho, em ficar já mapeando tudo. Vou registrando e anotando. Esse ato de anotar colabora para fortalecer a minha memória. Então, acabo não esquecendo daquelas coisas. Na hora X lá, que eu vou ter uma determinada outra vivência, às vezes eu vou lembrar daquilo que eu anotei lá atrás. E aí liga o tico e o teco, né? E aí a gente consegue entender qual é a relação. Por exemplo, teve essa segunda projeção aqui. Depois que eu voltei, eu falei, mas peraí, eu tive uma outra assim, que tinha alguém me observando. E aí eu lembrei da outra, fui ver, estava lá anotada, eu já lembrava da outra, porque eu não tinha esquecido mais. Mas você vai juntando tudo. E junto com tudo, você vai pensando aos poucos assim, o que que eu estou implementando na minha vida de novo? Qual é a recém andamento atual? O professor Ailton e eu, que estamos aqui, agora vou fazer um spoiler, né? Nós somos coautores de uma obra que tem 27, eu acho, autores, acho que é 27, 28, que são os EPICONS do Conselho de EPICONS, que honraram uma solicitação, agora é com mérito, do professor Valdo Vieira, de fazer uma publicação das recins exitosas que levaram ao epicentrismo consciencial. Então, cada um relatou um pedacinho, uma história de vida, ou uma fase da vida, ou um traço pessoal, e relatou. A gente está com a capa agora para aprovar, deve lançar em breve, né? Então, nesse processo, para a gente poder fazer isso, para cada um fazer isso, certamente é um conjunto de observações, de situações de mudança e de implementação de várias mudanças durante um período da vida ou a vida, que a gente vai juntando e aquilo culmina numa autopesquisa mais consolidada. Então, uma sugestão, avalie você, Eduardo, quais são as experiências, por exemplo, primeiro o seu momento atual, O que você está vivendo em termos de demanda de recém, de mudança? Quais são as experiências parapsíquicas mais recentes ou pretéritas que possam colaborar para você expandir a visão do que está em jogo nessa recém atual? Em outras palavras, quais são os efeitos esperados, as repercussões assistenciais que podem acontecer a partir do seu posicionamento, da sua mudança recinológica atual? E vá em frente. Quando a gente tem essa autoconsciência, você tem amparo de função se você é intermissivista e está fazendo assistência. Então, os próprios amparadores vão te ajudar a incrementar isso, você vai ter inspiração. A questão é pegar a inspiração que tem e colocar em prática. Essa aí já é amparador, nenhum pode fazer nada, é só a gente. E aí faz isso e as coisas vão. É aquela também frase do professor Valdo, né? Vai que as coisas vão. Vai assistindo que vai vindo mais ideia, insight, tudo isso. Tudo bem? Se tiver alguma outra questão, você fala. Acho que o professor Ailton quer falar.
Oi, Ana. Primeiro agradecer você.
Eu que agradeço vocês estarem aqui.
Honra. Por mais essa contribuição para a projeciologia, né? Uhum. Então, assim, você já fez bastante, mais essa. Mas eu queria falar um pouquinho da rememoração e da projeciografia. Tá? Primeiro da questão das repercussões. Você fala aqui em longa temporada, refletindo.
E aí,
você falou aqui na repercussão, em longa temporada, no exemplo da reflexão.
Sim.
Então, assim, essas rememorações, ainda mais quando é público-alvo, quando mexe com o nosso passado, tem um impacto emocional.
Tem.
Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você lida com esse impacto emocional de modo a você formar a sua postura científica e ir superando isso. Você vê que tem impactos que leva a longa temporada a gente auto-refletindo sobre aquela projeção, sobre aquele acontecimento. Então, nesse sentido, até para ajudar um pouquinho mais, como que você faz para superar? Por exemplo, às vezes você teve um impacto lá na sua rememoração, conseguiu até passar para a projeciografia, alterou um pouquinho a letra, mexeu no emocional. E aí veio, você continua se projetando. Como que é esse caminho, né? Você está se projetando, tem outras rememorações, mas aquela ainda está lá no teu back office, lá, né? Fazendo a autorreflexão daquele acontecimento. Então, assim, isso aí ainda expande, porque aumenta o leque. Você continua vivendo, mas está lá registrando aquilo e passando pela aquela autovivência ainda, metabolizando, tentando entender o melhor daquela experiência.
Tem um back office que eu acrescentaria ao que você falou. Teve a projeção. Quando eu falei longos períodos de reflexão aqui, eu posso até melhorar a forma se ela não tiver ficado clara aqui. É refletir e reciclar. Então, não dá para ficar, para mim pelo menos, ter uma experiência impactante assim, fora do corpo, e não mudar alguma coisa. Vamos pegar uma experiência ou outra aqui. Que eu tive uma vez, quando ia assumir a gestão do IPC, em 2013. Eu tive uma experiência projetiva, em que alguém, eu estava sendo despejada da minha casa. E aí, alguém, eu ficava jogando minhas coisas pela janela, assim, tirando da minha casa. E eu ia mudar, com o ex-parceiro da época, para dentro do IPC, 2013. Aí eu ficava assim, mas como eu vou morar dentro do IPC? Eu fora do corpo, sem muita lucidez, tá? Eu já estou aqui, já moro aqui na Cognópolis. Eu tenho minha casa aqui no condomínio, como é que eu vou mudar para dentro do IPC? E o povo ia julgando tudo, você vai mudar da sua casa, você vai sair. O que, que era aquilo do ponto de vista emocional? Um mês e meio, mais ou menos, um mês depois disso, eu me separei e 3 meses depois eu assumi a coordenação do IPC. Então, você olha para aquilo, você fala assim, que projeção estranha. Mas, na real, já estava sentindo que tinha uma coisa esquisita. Então, quais foram os processos de reciclagem? Na hora que vamos separar, primeira coisa, veio um amparador lá e falou assim, já deu, Ana, né? Aí eu entendi. Depois eu lembrei dessa projeção. Eu falei, então a mudança não é a mudança física, de base física. Eu continuo morando ali. Mas é uma mudança total da estrutura geral da vida. Tinha mais de 20 anos de relacionamento. E aí, na hora que eu entendo aquilo, eu vou... É lógico que a gente fica impactado emocionalmente. Mas para mim, o fato extrafísico de ter esse acompanhamento parapsíquico, ter amparador junto, eu estou percebendo, vale mais, é um valor assim, é absoluto, é muito maior do que qualquer coisa. Então, por pior que seja a situação, o sofrimento, naquela situação nem foi tanto assim. Foi a condição mesmo de assumir o instituto e estar sem um parceiro na época, ter acabado, tinha 2 meses, tinha separado. Então, isso não foi simples na época. Mas o amparo que tinha junto e aquela situação é um valor tão caro para mim que vai em frente e vai fazendo, e vai vendo o que você pode mudar em você. E aí, que eu acho que é mais complicado, não só para mim, mas para qualquer pessoa, que é você fazer, já entrar numa ressexis, que é a reciclagem existencial, tendo que mudar algumas coisas dentro de você e recém simultaneamente com a pressão toda. É tipo um moedor de carne, assim, né? Mas na hora que vai passando o tempo, você vai tendo, se a gente tiver uma acalmia, que seja em alguns momentos, isso a gente precisa ter, de contato com esses amparadores, para trabalhar a energia, não é no momento da TENEP, sim, em outros momentos, para poder refletir, pensar. Eu fiz alguns laboratórios de auto-pesquisa aqui no CIEC na época. Vai vindo algumas ideias no sentido de expandir a sua visão de conjunto. Teve outros momentos, naquela época não foi possível específico, que eu fui lá para a consciência terapia. Quando entra na irracionalidade, a gente vai para a consciência terapia, né? Quando entra na cognição, é a diferença básica de consciência terapia para a pedagogia, né? O professor Valdo explicava. Quando entra no processo cognitivo, vai na educação. Quando entra no processo irracional, você vai na consciência terapia. E aí eu fui algumas vezes. Então isso me ajudava muito. Teve uma vez que eu tive um processo de retrocognição bem impactante de um erro do passado, quando terminou a consciência terapia. Tipo, eu fiquei 9 meses, fazendo 9, 10 meses. Quando acabou e eu via recém, melhorei, mudei o jeito de pensar, no dia seguinte eu tive a projeção que eles me mostraram o erro do passado. Porque eu já tinha estrutura, porque tinha trabalhado ali com a consciência terapia para entender e não desandar, ficar massacrada pela projeção vexaminosa. Então, eu vejo que a gente vai trabalhando junto com os amparadores. Essa confiança ou interconfiança, ela é muito importante para a gente se estruturar e não desmilinguir. Desmilinguir é ótimo. Não sofrer tanto. Não sei se eu atendi assim.
Atendeu muito, e era exatamente isso que eu queria. Era essa narrativa de que não é uma coisa simples.
Não.
E que a gente não vai, eu quero me projetar, eu vou ficar anotando a projeção. Existe a reciclagem, que você trouxe a questão ressinológica, que eu acho que é o ponto, né? E agora você narrou como é que você faz essa ressin, essa ressex. Então, a partir da projeção. Porque o que a gente percebe, assim, em sala de aula e às vezes conversando sobre projeção, que o IPC dá muita oportunidade disso, porque é a especialidade, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe que a pessoa quer rememorar, ela quer atuar na projeção, mas o problema não é a cabeça, não é a rememoração, é o emocional.
É o
ônus da ressex.
Entendi, a pessoa não quer pagar o preço.
E aí ela fica, não, mas qual é a técnica que eu rememoro? A técnica, você agora falou, tudo é simples assim. Né? Você precisa pegar a cerne daquela projeção, ver qual é a ressim, o que, que você pode mudar em relação àquilo, o que, que você vai fazendo, porque conforme a gente vai mergulhando no nosso passado, até através da projeção, encontra pessoas do passado, às vezes ela aponta um traço que você já está bem melhor. Uma vez eu tive uma projeção assim, eu estava até numa farmácia hospitalar, aí tinha uma pessoa assim, e eu falava, e a pessoa querendo falar. E aí eu falando, eu não parava de falar. E um monte de gente ouvindo. E aí eu senti por telepatia a pessoa pensando assim, tem gente que pensa que muda, mas não muda muito. E era para mim.
É, lógico.
Acontece, e aí tomei aquele impacto e refleti, falei, não sei como é que ela está certa, porque para ela, todos os momentos de vida que ela encontrou comigo, o problema do passado é que eu não deixava ela se manifestar abertamente quando estava falando comigo. Falei, olha, eu faço isso com as pessoas, olha que coisa. E isso já é de muito tempo. Aí comecei a fazer reciclagem, estudar, vamos ouvir, por que, que eu me defendo energeticamente, por que, que eu não deixo a energia do outro entrar, trabalho EV, que é o que eu tenho hoje de mais tecnológico para autodefesa. Então esse ônus é que eu acho que é aquilo que a gente precisa estar assumindo para o desenvolvimento ressinológico projetivo.
Projeção é fora de série. Um exemplo para corroborar o que você falou. Uma vez eu já vi aluno também em curso e tudo, na época do IPC, que eu estava voluntariando mais. Uma pessoa teve uma projeção do para-braço num curso. Aquilo mudou a vida da pessoa. Porque ao sair o braço, falando mais que as pessoas falam, mas eu não tenho a projeção lúcida. A pessoa falou, então eu exijo. Ela mudou e reciclou tudo. Num outro contexto, era uma qualificação docente e tinha uma técnica projetiva no campus Saquarema em 2002. Uma pessoa teimosa, a pessoa chegou e falou assim, eu não tive projeção de consciência contínua, então não vou investir nesse negócio da docência porque eu acho que não existe. A pessoa já estava na formação docente. E aí, isso em público, né? Porque eram os colegas da turma da qualificação docente. Eu não tive tudo. Aí um colega, que esse colega mora aqui em Foz hoje, voluntário veterano, falou o seguinte, então se você tiver uma projeção amparada, do amparador te tirar do corpo, tudo com lucidez, aquela projeção com mordomias, sai percebendo, tem a vivência, volta rememorando e tudo, para você isso tudo vai mudar. Sim, se eu tivesse isso eu ia, parará. Teve o coffee break. Aí voltamos do coffee break, era a projeção lúcida. O amparador foi lá, tirou a pessoa do corpo, saiu, volitou, viu todo mundo, viu aquilo tudo e voltou. Na hora do debate, depois projetivo, a pessoa estava assim, né? Aí todo mundo colocou, então, como é que foi? Eu saí, eu tive isso, relatou tudo. Aí todo mundo ficou, agora vai, né, pessoa? Porque agora, não, mas... Aí arranjou um monte de argumentos, pergunta se voluntaria na Conscienciologia. Até hoje. Você está dando aula de Conscienciologia? Até hoje. Então, para quem tem olhos de ver, a projeção do para-braço muda a vida inteira. O outro que teve, pá, por isso que o amparador acho que deu isso, não adiantou nada, largou, nunca deu aula de Conscienciologia, não quer saber de voluntariado, saiu de tudo porque não conseguiu se manter ali. Então, projeciologia é uma projeção da consciência, é um recurso fora de série. Acho que você está certíssimo, não sei o que você falou, né?
Obrigado.
Nada. Obrigada. Tem mais alguma questão? Ah, sim, desculpa, Aparecida, não tinha visto.
Uhum. Parabéns, Ana, pelo paper. Muito profundo, né, aqui as questões. Mas eu queria te perguntar aqui na página 2 sobre esse último item, né, da irresistibilidade.
Sim.
Gostaria que você pudesse ampliar, especificamente no contexto que você já mencionou anteriormente aí sobre a assistência institucional que é desafiadora.
É, a questão do público-alvo, você diz?
Isso.
Mas dentro da instituição, você fala?
É, assim, olha, eu voluntario na ICTNEPS. Sim. E sou, já agora completando 6 anos, que eu estou como responsável na coordenação do intervoluntariado. Estou, né, saindo agora no próxima assembleia, porque completa 2 períodos e não dá mais para continuar. Então, assim, essa assistência institucional desafiadora, você mencionou em determinado momento aí, né? Gostaria que você pudesse colocar aqui sobre essa irresistibilidade e, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade com as pessoas ali nas suas proexes, né?
Tem. A gente, nessa área que você trabalha, eu acho que é uma das áreas mais críticas de todo o voluntariado, que é quem gerencia o voluntariado e ajuda, né? Assim como quem cuida da docência. Para mim, essas duas são as que mexem muito com gente ali, quem forma os professores, escala e tudo, e quem cuida da área de voluntariado. Agora, eu penso assim, ó, pode ser que mude daqui a um tempo, mas hoje eu penso assim, tem um trabalho que é grupal, institucional, mas esse trabalho, ele vai atender um público muito maior. Então, o trabalho da IC em si, ele é policármico. Esse trabalho, se existe uma estrutura mínima de pessoas agrupadas ali que vai fazer, ele vai sair. Ele vai ser feito, porque tem um grupo de pessoas que estão trabalhando. Se as pessoas têm muita dificuldade de conviver, se tem um ou outro caso, não é a maioria dos casos, senão a gente não teria o corpo de voluntários que a gente tem. Tá? Mas se tem uma situação ou outra em que exista muita dificuldade de convivência, e eu acho que isso precisa ser pontuado, jamais sozinho, sempre com mais pessoas não, não a careação, mas com duas pessoas pelo menos juntas, é preciso pontuar para um voluntário ou voluntária que tem uma dificuldade maior de convivência, se isso é um processo repetitivo, recorrente, está acontecendo, às vezes ele muda de, esse processo muda de ser. Acontece um conflito numa, muda para outra, tem conflito na outra, acontece na outra, tem conflito na outra, às vezes não, é só ali com todo mundo. É o caso, eu penso assim, de posicionar para a pessoa se seria interessante buscar ajuda psicológica, consciencioterápica, conscienciométrica, ressinológica, que possa ajudar a reciclar alguma coisa. E isso precisa ser pontuado. Eu tenho como critério, e não sou só eu, acho que vários colegas compartilham dessa opinião, que assim, essas ideias da conscienciologia, elas têm um paradoxo. Elas estão acima das pessoas. O trabalho tem que andar. Agora, as pessoas são fundamentais para que esse trabalho ande. Não dá para eu fazer, não estou falando que você faça isso não, já estou fazendo análise geral, tá? Não dá para eu fazer um negocinho evolutivo em alguma coisa para eu atender a necessidade dessa pessoa. Às vezes, eu já vi situações assim, ah, mas essa pessoa ajudou tanto, ajuda tanto tempo. Eu, Ana Luísa, estou há 30 anos lá, você também. Mas aí, se eu pisei na bola aqui, alguém tem que falar. E alguém fala, eu tenho pessoas que falam. Faz parte da nossa, do nosso abertismo, né, de interação com as pessoas, permitir que as pessoas cheguem e nos deem feedback sobre isso. Se eu tiver pisado na bola, isso tem que ser falado imediatamente para eu corrigir aquilo ou para eu buscar auxílio para eu melhorar a mim mesma. Então, por que eu estou falando isso? Porque instituição que trabalha mais com consolação ou de cunho religioso, mais taconístico, é muito comum adaptar as regras e adaptar as situações do trabalho para atender as pessoas. E quando a gente trabalha com um processo, não é só institucional, não, isso na vida, nenhum amparador vai... Qual que é o limite da assistência que a gente vê lá na sessão sobre assistenciologia do Homo Sapiens Reurbanizados? É a mordomia. Tem uma sessão de assistenciologia no Homo Sapiens Reurbanizados e uma das ideias colocadas lá é que o limite da assistência é a mordomia. Amparador não atende ninguém com mordomia. Quando chegou na mordomia, ele vai sair fora. Então, às vezes, as pessoas querem não pagar o preço, como o professor Ailton estava falando, da Ressexis, da Ressim, do que for, e querem que tudo seja atendido para a pessoa atender o próprio ego. Só que num trabalho institucional, profissional, que você tem, às vezes, dezenas de pessoas trabalhando ali, não dá para atender particularmente, como se fosse o SUS. Você tem regra, você tem critério de atendimento. A gente tenta dar um jeitinho para atender uma pessoa, outra, para encaixar, para fazer, mas, no geral, você tem regra que funciona para todo mundo. Porque, senão, o sistema como um todo, ele não vai funcionar. Então, na IC, ou trabalhando com essas ideias, se existe um processo de muito conflito, vale a pena a gente ter um desconfiômetro, pelo menos é esse que é a autocrítica que eu me refiro aqui. Será que eu estou errando nisso? E se eu tiver dúvida se eu estou errando ou acertando, eu tenho algumas pessoas, poucas, tem umas duas ou três pessoas, que eu consigo chegar e falar assim, me dá um feedback disso aqui. Eu fui exagerado, ou fui não sei o quê, eu fui excessiva, ou fui... O que eu errei nisso? Ah, isso aqui, você pisou, então você tem que fazer uma carta de retratação, reconciliação, alguma coisa assim, às vezes até pública, eu já fiz isso. A mais recente foi agora em outubro. Não era nada muito sério, assim, não. Mas foi eu, peguei e mandei para várias pessoas lá no Conselho das ISIS. Não era nada muito sério, assim, uma coisa, né? Mas para mim, eu falei, não, tem que pegar e corrigir isso. Então, na questão do voluntariado, a dificuldade maior das pessoas é que cada um, às vezes, num contexto grupal, quer defender o seu. E se você está fazendo a gestão desse pessoal, é a obrigação de quem está na gestão ampliar a visão de conjunto para mostrar o objetivo maior. E que nós todos, inclusive esse que está na gestão também, está passando por um processo de reciclagem para poder se adaptar também à convivência com todo mundo e fazer com que o trabalho que vai existir um número maior de pessoas saia. Né? Não sei se eu fui clara.
Perfeito. Bom, eu gostaria de contribuir. Você mencionou a data que você entrou na Conscienciologia, que você não anotou. E nós entramos juntinhas.
Na mesma palestra pública, na Sociedade Mineira dos Engenheiros.
Exatamente, você estava na minha frente,
eu
né?
Eu sei.
conversou primeiro com a Mariângela, depois eu conversei.
É.
Então entramos juntos. E na minha rememoração e nas anotações que eu tenho, foi em 1991.
Não, que é assim, ó, 91, não foi a Mariângela meu, foi a Rosália Monteiro. A gente entrou na mesma época, mas a primeira palestra que eu fui gratuita foi da Rosária, lá na Sociedade, no dia do aniversário do Otávio. Então, era dia 24 de outubro de 92.
Porque eu estou mencionando uma que foi na Associação Médica de Minas Gerais, né? Ah. Ali na João Pinheiro, que foi com a professora que Mariângela? Eu mencionei, Mariângela Lick.
Essa foi de 91, você tem certeza?
Isso, tem certeza.
Tem o 92 anotado lá, então tem onde
e nessa palestra que teve... Teve depois o P1 e P2, que nós fizemos.
Esse eu fiz com ela.
Nós fizemos, E já entramos para o voluntariado ali. É, a gente conversou com ela, foi depois do P2, né? No último dia.
Sim, eu me lembro, eu fiz o P1 e P2 com ela. Só verifica a data. Que eu comecei a namorar, eu tinha 20 anos. Aí eu fiz 21 em setembro. E aí, quando eu conheci, foi quando eu ia fazer 22. E foi em 92. Então, por isso que eu anotei. Dá uma olhada na data e também vou olhar a data então, lá se era. Mas
essa outra palestra que você falou, foi um curso que a Rosália foi dar lá
em... Eu não lembro do seu curso. Eu lembro que eu assisti só uma palestra e ela fez uma clarividência facial no final da palestra. E aí estava a Ana Paula Lage, uma Solange, né? Maria Célia, Maurício Salles, esse pessoal.
Pois é. Mas então é isso. Agora, sobre assim, as experiências, desculpa eu tomar seu tempo,
não,
mas eu tive uma. Eu tive uma rememoração recente e eu estava chamando a atenção de uma pessoa sobre a necessidade dela investir mais na ciência conscienciologia do que na ciência convencional. Eu fiquei, depois que eu me rememorei, isso não foi uma projeção lúcida, foi rememoração, né? Mas tinha toda uma lógica, um contexto. Durante a projeção, eu me questionei, falei, como assim que eu estou falando com essa pessoa isso, né? Mas eu ainda não confrontei com ela, mas eu queria te perguntar, assim, quando você tem essas experiências, você conversa com a pessoa depois para
confirmar?
Para ver se aquilo se ajudou?
A pessoa é sim, você tem convívio com ela?
Convivo muito com ela.
Se você tem percepção... percepção, se você tem um convívio maior, mais intimidade, se alguém conhece essas ideias, eu pergunto diretamente. Agora, se alguém que nem faz ideia de conscienciologia e tudo, eu vou sondando. O que você está pesquisando aí na universidade ou em tal local? O que você está trabalhando? E aí você vai vendo se tem espaço ou não, eu faço assim. Primeiro faz uma abordagem energética, às vezes joga energia na TENEPS, vê o que vem de ideia, que às vezes os amparadores vão dar uma ideia para você. E dependendo, você vai abordando suavemente em doses homeopáticas, dependendo da situação. Se a pessoa é mais eletronótica, a dose micro-homeopática para poder conseguir ir aos pouquinhos. Agora eu vou te lembrar uma coisa que eu lembrei. Você já foi funcionária pública federal, você trabalhou dentro de uma universidade. Então... você está falando com a pessoa para se dedicar menos só à associação inicial de ideias, à questão da ciência convencional e se dedicar mais ao estudo da consciência, de alguma maneira, fora do corpo. Então, esse pode ser o indício dessa pessoa estar vindo para a sua mão. Você tem alguma conexão com o negócio da universidade parecida?
Entendi.
Você não saiu, pediu exoneração, saiu, mas você trabalhou numa universidade que é uma das maiores do país federal. Mas eu trabalhei na administrativa. É o negócio da pesquisa.
Tivemos também passagem comum lá, né, Ana?
Da pesquisa, da ciência. É uma instituição de pesquisa e científica. Então, se essa pessoa está vindo e você encontrou com ela fora do corpo e está falando, mesmo que seja uma pessoa de convívio agora, é o negócio do público-alvo. É assim, uma hipótese para você estudar. Mas a primeira coisa que eu lembrei foi que você trabalhou dentro da universidade.
Engraçado que eu me lembrei me rememorei aqui essa passagem. Foi quando o Eduardo Doria fez a pergunta, né, que o Eduardo Doria, ao que me consta, né, não sei se é fato, se é verdade, mas ele é bem envolvido com a ciência convencional, né?
Ele é médico, pesquisador, não sei se ele está em universidade hoje em dia, trabalha com pesquisa.
Eu pensava que ele era advogado.
Não, ele é médico, eu não sei qual é a especialidade, se o Eduardo quiser falar depois, mas eu acho que ele trabalha com atendimento, mas ele tem o viés de pesquisador, isso
interessante,
tem. Não sei se é convencional, eu acho que é conscienciológico.
Vai dar uma investigada.
Investigada.
Vê que vem.
Obrigada.
E vai sondando. Quem sabe você tem alguma surpresa na hora que você aborda a pessoa. Vai aos pouquinhos.
Eu aqui posso falar?
Sim, Terezinha, por favor.
Bom dia a todos. Parabéns, Ana, pelo paper. Então, eu estava na fala da Aparecida, eu lembrei de uma projeção que eu tive com uma pessoa que é aqui da Conscienciologia, né, que eu tenho contatos. E eu... Foi muito lúcido para mim o processo. E eu cheguei na pessoa e falei, olha, tal dia assim, assim, né, aconteceu esse fato. Por acaso você lembra alguma coisa? Assim, até porque que você traz aqui na frase enfática, né, a questão do... do recurso autoparapsíquico e autoparaperceptivo. Eu fiquei pensando sobre isso. Para a gente, para mim, é uma autopesquisa, né?
É.
E foi muito lúcido, assim. Daí a pessoa nem quis ouvir muito e falou assim, eu não me projeto. Assim, e virou as costas e saiu. Não é comigo, não sou eu. Eu levei um espetão, assim, com a energia, sabe? Porque... Tá bom, né? Tá ruim, né?
Tá bom.
Daí eu pensei, como lidar com esses casos, assim, sabe, Ana? Porque aquilo foi uma energia tão, assim, estranha, sabe? Porque, para mim, foi... Eu tenho certeza, porque aconteceu uns detalhes lá, né? Mas eu fiquei pensando, e agora? Como que eu lido com isso, né?
Por que como você lida? O que você sentiu na
hora?
Não,
eu senti, assim, porque a pessoa foi tão brusca, assim, na resposta, sabe? Que eu tentei falar para a pessoa a projeção que eu tive. Mas primeiro eu perguntei, tu lembra alguma coisa, noite tal, tal... Porque eu te vi e tinha essa relação com a situação, porque depois eu fiquei sabendo que a pessoa estava passando por determinada situação. Então, e era uma, assim, uma projeção mais de assistência em relação ao processo que ela estava passando. Entende?
Vamos fazer uma pergunta. Quando você, não precisa contar tudo, não, só em linhas gerais. Quando você chegou para a pessoa e foi falar que teve a projeção, você já foi contando o que era a projeção?
Não,
que era
não.
Ela só sondou, né?
Isto. Que sondar porque tinha uma relação com aquilo que eu soube que a pessoa estava passando, entende?
Eu acho, Terezinha, que a maioria das projeções que a gente possa ter de caráter, e a minha vivência também é essa, de caráter assistencial, é para você guardar com você. Você não vai ter. Você vai ter que ter as autoconfirmações. Esse negócio da projeção confirmada, rememorada em conjunto, é mais exceção. Na maioria das vezes, essas situações... projetivas e também de fenômenos parapsíquicos que acontecem na vigília e que às vezes você vai encontrar com alguém, com sim, por exemplo, abre ali a auto-memória, você tem uma retrocognição, ou você percebe mais sobre a intimidade pensênica da outra pessoa. Esse tipo de percepção, se a gente tem, é um processo, eu parto da premissa que é um processo para fazer assistência. Então, você exterioriza energias ali na hora, guarda, às vezes você esquece que aquilo aconteceu, você anotou lá o que for necessário, mas depois tira aquilo da sua memória e vai para frente. E não, em nenhum momento, ligar a reação emocional da pessoa necessariamente à sua pessoa. Pode ser que seja pessoal. Ah, Terezinha, fica aqui contando a projeção, eu não gosto da projeção, eu não quero isso, sei lá. Pode ser que essa pessoa tenha ficado incomodada. Mas independente de ela ter ficado incomodada ou não, você é a projetora lúcida. Você teve a experiência. Você percebeu que a projeção é assistencial. Passou um pouquinho, aconteceram alguns fatos que te mostraram que tem lógica o que você experimentou como projeção. Você falou assim, ah, depois eu vi que a pessoa estava passando por tal situação. Então, essa condição do silêncio mental nosso ali, ó, pegou, levou e eu vou guardar. Não é silêncio mental. Mas você guardou aquilo para você, interpretou, entendeu, ou anotou o que for, e esqueceu que aquilo existe. Isso te dá, primeiro, colabora para a nossa saúde pensênica, porque a gente não fica pensando sobre a situação. Não estou falando que você fez isso, não, mas você poderia ter ficado assim, por que a pessoa ficou chateada? Eu falei desse jeito. Ou então, o que essa pessoa tem contra mim? Eu falei, não sei o quê. E às vezes não é nada pessoal. Às vezes pode ser tudo pessoal. Se for um ou outro, também não interessa. O que interessa é que você tinha uma disponibilidade para fazer assistência extrafísica, foi lá, assistiu e depois teve a oportunidade de confirmar que realmente tem lógica o que você percebeu. Então, guardar isso com descrição dentro do projetor, tipo o silêncio que eles falam na na terapia, na consciência-terapia tem isso, né? A pessoa depois que aquilo, tem o silêncio pensênico, não me lembro agora qual a expressão. Sigilo, sigilo pensênico, obrigada, não é? É o sigilo terapêutico, consciência-terapêutico, isso é fundamental para o tenepsista, principalmente. Então não esquenta a cabeça, guarda, foi e vai adiante, e assim, aquilo não te interessa pensar mais, porque você tem outras coisas para fazer.
Tem
outras coisas, entendeu do quê, não, né? Gastar energia ali com aquela situação. Verdade. Tem muito serviço, você está a serviço, entendeu?
Entendi, é tão interessante que agora me vê toda a imagem, né? Exatamente daquela projeção, que para mim foi uma projeção
assim. Isso que vale, entendeu, Marina? Quase ninguém vai entender e vai saber.
E outra coisa que foi falada aqui sobre a questão do mimo, né? Que também é tão importante isso, né? E eu fico meio... Eu tenho, assim, uma sinalética a respeito disso, né? Quando eu recebo, e eu, às vezes, tem semana que já contei, assim, dia da semana inteira estou recebendo alguma coisa. E eu estou retribuindo também, né? Eu procuro retribuir também através da alimentação que eu gosto de fazer esse mimo. E eu fico prestando atenção porque é algo, assim, que está ocorrendo intrafisicamente, sabe? Eu fico, o que está acontecendo, né? Tá tão boa essa troca. Quando eu vejo, recebo ali. Daí eu vou lá e dou também, sabe? Eu faço, já tenho esse processo.
Isso é bom, porque isso vai estreitando os vínculos.
Os,
né,
vínculos, né? Intra e extrafísico, né, Ana? Obrigada.
Muito bacana. Acho que a Luísa quer falar e depois a gente passa, vai.
Posso?
Sim, pode falar, por favor.
Tá. Obrigada por você estar compartilhando, porque as coisas estão aqui assim, né? Você sabe que eu tenho uma dificuldade nessa questão. E o que acontece? Quanto que ela falou, eu me vejo na posição ao contrário. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que me pega assim, que para mim fica vexaminoso, eu internamente, é alguém falar que se projetou comigo, teve uma projeção comigo, pô, e eu não lembrar daquilo. Eu falo, gente, como eu não posso lembrar? Se ela se projetou, eu tinha que estar lá. E aí eu acho que eu tenho essa obrigação.
Quem disse que a pessoa que ela viu foi você? Que era você mesmo?
Ela. Porque às vezes tem coisas, por exemplo, agora no Rio, a gente voltou agora sábado, né? E eu fui algumas vezes no CEA do Rio. E aí eu tive umas 4 pessoas que falaram que se projetaram comigo e foram coisas que realmente...
Tem lógica.
Teve lógica. Por exemplo, teve uma que falou da minha netinha que nasceu agora. Ela, Luísa, soube que você teve uma netinha e eu tive uma projeção assim, assim, assim com você. Então, assim, poxa, eu vesti que foi comigo mesmo, né? E aí eu fico sem graça de eu não lembrar. Sabe assim?
Por que você fica sem
eu
graça?
Eu sei lá, eu fico...
Não, sei lá não, tenta depois ver, não precisa ser agora. Mas
é, porque
tenta
eu fico analisando, eu fico assim, eu tenho o péssimo costume de não anotar.
Esse é péssimo costume.
Eu fico com isso, até do que você falou para ela, ao contrário, né? Eu fico remoendo isso dentro de mim. Gente, eu tenho que lembrar de algum detalhe, alguma coisa. Não é possível, porque projetar eu me projeto. Então, assim, eu tenho que lembrar alguma coisa. Será que eu não tive lucidez em nenhuma delas? Sabe, são pessoas, assim, que não tinha por que não ter essa noção de que foi comigo. Entendeu? Eu não sei.
Outra coisa
que eu queria falar
era
do mimo. Que eu também tenho essa questão do mimo. Eu acho isso importante. Porque você é uma energia que eu chamo isso de acolhimento. Né? E eu tenho assim, eu vim ano passado para cá e eu estava numa escola que eu trabalhava e eu tinha uma coisa que assim, todas as datas, dia disso, dia daquilo, eu que fazia esse movimento de mensagem, da lembrancinha, eu que forçava na escola essa coisa. E aí eu estou escutando de várias pessoas que trabalham agora, teve o Dia da Mulher, uma professora falou para mim, poxa, Luísa, não deram nem um bombonzinho, nem um cartãozinho. Aí eu fui falar com a fulana e ela falou, ah, Luísa que sempre lembrava disso. E eu falei, gente, não é possível que num lugar, né, você de escola também, tem tanta gente, ninguém tem essa atenção. Não é um mérito que eu acho que é meu, assim. É uma questão de acolhimento,
de você dar, eu acho isso importante, porque é uma energia que você joga, é uma energia que você recebe de, pô, você está aqui, que legal, sabe? Eu tenho muito essa
acho
coisa.
Duas coisas. Essa segunda coisa, eu concordo totalmente que você fala do mimo aí e tudo, mas o que eu vejo, não estou justificando as pessoas, não, estou tentando só entendê-las, né? As pessoas estão mal dando conta de si, Luísa. Então, está num ambiente, estava conversando isso com o Odílio tem uns 2, 3 dias, né? Está num ambiente assim, ó, é uma pioria holopensênica generalizada em função, vamos falar tecnicamente, conscienciologia raiz agora, tá? Ressoma das consréus. Bebê, criança. Mas piorou muito, porque todo mundo tem energossoma. E isso vai repercutindo no que as pessoas têm de pior. Se não houver muita lucidez, muito estado vibracional, muito ambiente que seja um oásis de consciencialidade, piora tudo. Então, as pessoas, principalmente num ambiente escolar, que é o que eu também trabalho, a tendência é ter uma pioria generalizada e as pessoas mal estão dando conta de si. Tem adoecimento psíquico de todo mundo, aluno, professor, equipe pedagógica, direção, todo mundo. Então, essa é para a gente dar um desconto, entre aspas, que uma coisa era o ambiente, você estava lá, a outra as pessoas sem você. Mas isso vai corroborar a segunda coisa que eu ia dizer, que é assim, ó, é uma sugestão para você pensar. Eu acho que seria o caso de você fazer uma autorreflexão de 5 horas, reflexão lá consciência terápica, no nível de valorização, reconhecimento da personalidade, da consciência que você é. Me parece que esse negócio da rememoração e disso tudo, passa por um assenhoreamento, assim, ó, quem você já foi, com o que, que você já, não estou falando para você ter a retrocognição agora, estou fazendo as perguntas que ajudam a evocar o seu processo consciencial evolutivo. Então, é preciso que a gente assuma quem a gente é do ponto de vista traforista, do que a gente já fez. Às vezes, o motivo para buscar ajuda consciência terápica não é o trafar, é a falta de assunção do trafó. Começa a empatar a vida, porque os amparadores estão, vai, vai, e a gente fica lá, não, mas esse não, não, não tem tanto, só um negocinho, e vai minimizando aquelas situações. Por quê? Na hora em que a gente assume aquilo, e isso não é vaidade, não é isso, é ser coerente com os traços e com a realidade que você está investigando. A gente tem coisas para melhorar e tem muitas coisas já alcançadas. Reconhece. Ah, vou falar aquela frase que eu adoro, que eu escutei do professor Valdo uma vez. A maior incúria do intermissivista é não assumir quem de fato é. Vai pesquisar o que é incúria depois. É a leniência, ele falou assim, a maior incúria do intermissivista é não assumir quem de fato é. É falar assim, não, esse não sou eu não, esse aqui eu não... Entendeu? E isso aí a gente vai tirando o corpo fora das responsabilidades que a gente tem que assumir. Na hora em que a gente assume isso, tudo vai melhorando, até a memória, a rememoração projetiva, quem a gente é, as reações nossas, a compreensão dos outros, tudo melhor porque a gente está compreendendo melhor. Então, essa é uma sugestão para você pensar aí e ver quem de fato é. É só isso. Agora, esse hábito da projeção é a coisa mais fácil do mundo. Você compra um caderninho, você deve gostar também, porque professora gosta de caderno, e aí um que você goste mais, aqui em Foz, no Paraguai, tem uma, depois te falo, tem umas lojas top, Moleskine, com coisa para amarrar, é aquele negócio assim, é o céu das galáxias lá do professor, né? Tem vários, e aí compra aquilo, põe do lado da mesa, anda com um na bolsa e vai, isso é a coisa mais simples do mundo, essa é a questão só de começar a se organizar, fazer. Agora o outro vai exigir de você um pouquinho mais e que você vai tirar de letra. Só isso. Uma coisa assim. Desculpa aí, mas eu acho que isso aí pode ajudar. Tá bom? Vamos lá. Tem mais alguém?
O Eduardo Dória está respondendo a pergunta aqui.
Ah, sim. Obrigada.
Ele fala que é médico da saúde e comunidade e funcionário público em São José dos Pinhais, município vizinho de Curitiba.
Tá vendo?
Obrigado,
ele
Dória,
também no
responder.
Serviço público, né? Mas ele é, exatamente, colega seu da área de saúde, porque Aparecida Meller é doutora Aparecida Meller, é médica também.
Então, colega também, sou médico de família e comunidade, uhum. Atuo aqui próximo, né, da Cognópolis, é bem interessante.
Você tem que vir aqui, Eduardo, uma hora, tem um monte de gente que quer te conhecer pessoalmente. Vai lá.
Temos uma pergunta também do Dalvan Brum. Pergunta à professora...
Dalvan.
Pergunta à professora Ana Luísa se tem recordação de paratécnicas aplicadas por amparadores visando a rememoração projetiva. E agradece.
Quando volta para o corpo, Dalvan, você fala, eu acho que tem algumas coisas assim, para mim, pelo menos, na minha experiência, mas tem várias, certamente tem. Tem desde, isso eu já ouvi relato, tá? De gente que sentiu implantação de algum dispositivo lá energético para favorecer o funcionamento da memória. Essa, não sei se a palavra é melhor, lembra que a minha formação inicial é engenharia, né? Mas é a transcrição, é a transferência das informações do paracérebro para o cérebro físico. Então eu já vi relato de gente com sim, que relatou assim, percebi em curso, em várias atividades, um equipamento extrafísico que me ajudava nesse processo. Se a pessoa está disponível, predisposta a isso, eu não vejo por que os amparadores não possam ajudar nesse processo. Pessoalmente, o que funciona para mim mais é o banho energético, pós-projetivo, né? Então você lembra de alguma situação, tem o banho, e a sinalética parapsíquica pessoal. É fundamental ao projetor lúcido, ou à projetora lúcida, delinear, mapear, estudando, né, sempre quais são as sinaléticas parapsíquicas referentes a essa interação, principalmente com os amparadores. Porque aí você sente aquele sinal energético específico, estando aqui ou até fora do corpo, você sente alguma coisa nessa linha, que te ajuda, isso aqui é importante. E aí você fixa a ideia. E uma terceira técnica também de rememoração, que a gente fala sempre na dinâmica da projetabilidade aqui no CAEC, em outras atividades, é você gravar palavras-chave. Procura sintetizar, em qualquer ambiente que você tiver, qual foi a essência daquilo tudo que você vivenciou ali. Essa palavra-chave, ela fixa na memória e às vezes ajuda a recuperar outras lembranças.
Olha, tem mais uma pergunta de uma pessoa que eu imagino que seja alguém que está conhecendo a Conscienciologia recentemente, né? Mas acho que vale a pena a gente dar um retorno para ela. É Mei Ji Wu, espero que eu tenha pronunciado corretamente, vou chamar de Mei aqui. E ela dá um bom dia a todos. Ela pergunta como o Valdo Vieira explica, mas poderia ser como a Conscienciologia explica, um fenômeno que ocorre quando voltamos ao corpo, que é uma volta falsa, ela chama de volta falsa, é um pseudo-volta, e por vezes me vejo estando acordando no passado, com elementos do meu quarto no passado. Acho que ela está se referindo a uma experiência retrocognitiva, né?
Ela pode ter tido. Veja assim, se você volta ao corpo, mas provavelmente, aí você vai estudar, tá? Você permaneceu desconcedida. Você pode ter passado pela interiorização do psicossoma, que é esse corpo que a gente usa mais, ou até mesmo o mental soma, são os veículos mais sutis que a gente usa para projeção lúcida. Ele pode ter voltado. Você pode estar projetada fora do corpo naquele ambiente, ou pode ter até encaixado ali, mas está meio desconhecida também. E aí existem alguns fenômenos. Se esse ambiente todo plasmou, igual a condição extrafísica, você teve uma... a gente chama essas imagens, né, que são plasmadas, de morfopensene. A partir das suas energias, pensene é o pensamento, sentimento e energia. Então, o seu pensamento, sentimento e energia tomou forma, né? Nesse sentido que é o morfopensene. Então, às vezes, aquele ambiente, com a energia que tem ali, os amparadores plasmam determinadas realidades, você muda todo o cenário e é como se você estivesse num ambiente passado. E aí acontece exatamente o que o Ellison acabou de falar aqui, que é a experiência retrocognitiva. Você tem, às vezes, uma lembrança... que seja do ambiente, do local, às vezes das ideias, às vezes das pessoas, às vezes de você mesmo, relacionados àquele contexto histórico. É só isso que ela perguntou? Então, tem fenômenos. Tem um tratado escrito pelo professor Valdo Vieira, que foi propositor da Conscienciologia e da Projeciologia. Tem um tratado chamado Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Físico. Ele está disponível para download no site de uma instituição que publica os livros da Conscienciologia, chamada Editares. Se você pesquisar, você vai conseguir baixar o livro ou comprar o livro também. desculpa.
Eu ia comentar com ela exatamente isso, né? Da importância dela pegar esses materiais. Tem muito material publicado, além dos livros, né? Tem artigos. Pegar, colocar palavras-chave, né? Aqui no Google vai achar muita coisa interessante. Mas o site da Editares tem vários livros, né? O do Projeciologia, tem os introdutórios da Conscienciologia, né? O que é Conscienciologia.
Para download então, gratuito, né? Tem tudo no site.
Para download gratuito, vários.
Sim, sim. Muito bom. Tem mais alguém, não? Tá. Sim, sim, pode, por favor.
Vivência, né? Sobre a vivência dessa pessoa que perguntou, da MEI, eu estava pensando aqui porque acontece um fenômeno, já aconteceu comigo já diversas vezes, que eu não encontrei ainda na literatura, pode até ser que tenha, porque o livro Projeciologia é muito amplo, né? É, que é assim, olha, eu estou projetada e eu, ó, voltei para o corpo. E vivencio assim, ali, ali naquele contexto, naquele ambiente. E depois, quando eu volto para o corpo, eu vi que não tinha voltado ainda. Sabe? É uma projeção dentro de uma projeção.
Mas aí, você já observou nesse fenômeno da projeção, dentro da projeção, você estava... o ambiente que você achou que era, você estava voltando para o quarto, para o corpo, não era. Era outro. Tá. Você percebeu se estava com mental soma ou psicossoma projetada? Também não percebeu.
Não tive ainda uma experiência de mental soma. Eu já tive uma experiência de projeção diversas, inclusive de saída, projeção contínua, né, essa de, que mencionou aí, de sair do corpo com lucidez, fazer ali uma atividade, voltar para o corpo com lucidez. Mas de mental soma eu não tenho. Então,
a referência.
A referência que eu tenho e assim, o que eu percebi é que era tudo só de psicossoma. Então, assim, é algo que teria que estudar melhor, né?
Tem que estudar esse aí. Tem um fenômeno descrito lá no Projeciologia chamado multilocação extrafísica. O exemplo lá, não sei se esse é o título exato do capítulo, mas essa multilocação, o exemplo que o professor Valdo deu foi um exemplo de uma italiana com um sim chamada Natuza Evolo. E essa Natuza, ela saía do corpo, ela era ectoplasta, e ela criava simulacros ou cópias do psicossoma em vários ambientes, tipo 4 ambientes, 5 ambientes, não lembro agora o número lá do relato do fenômeno que foi escrito, e ela estava num ambiente, ela projetada com psicossoma, o corpo vazio dela e essas formas em outros locais. Então eram projeções energéticas. Fala, depois eu continuo.
E essa experiência dele eu também conheço, mas é simultânea, né?
Sim.
A minha não é simultânea, ela é consequente, ela é em sequência.
Eu entendi, você estava projetada, voltou e achou que tinha voltado para o corpo, mas não estava. Aí tem, só estou levantando hipóteses, não estou interpretando a sua experiência não, porque você que vai interpretar, né? Uma dessas é a das projeções energéticas, essa é uma. Outra é o processo também que ele coloca lá no Projeciologia, da transição, não me lembro agora o capítulo que fala isso, tá? Mas da transição, ele fala da dupla consciência ou da multiconsciência, em que às vezes você está saindo do corpo e voltando para o corpo muito rapidamente, e a impressão que dá é que está nos dois locais ao mesmo tempo. Esse também existe. Eu não me lembro agora, parecido o nome, mas é o negócio da transferência da consciência, o estado transicional projetivo, tem um nome assim do capítulo, tá? O tempo muda muito, exatamente o que você acabou de falar, para quem não escutou, o tempo no extrafísico, a percepção da passagem do tempo é alterada, né? Então complica um pouquinho para nós. Agora, eu não descarto que seja uma coisa diferente, só estou te dando dicas de assuntos para estudar lá, que possam contribuir para você investigar. Esse negócio de ficar indo e saindo do corpo muito rapidamente pode dar a sensação que a gente está em dois locais ao mesmo tempo. O que é importante para a pessoa que perguntou, que pode estar chegando agora? A sua consciência não duplica. Eu acho que isso que é a essência. Você não consegue estar a sua consciência pensante, o seu ego, a sua individualidade, em mais de um local ao mesmo tempo. Você pode estar com mais de um veículo de manifestação sendo utilizado. Você tem uma projeção energética, está com psicossoma projetado, mental soma desconhecido, o que for. Mas a sede da sua consciência só está num local. Você não está lucidamente, você está aqui e tem uma cópia de você em outro local. Isso não. Pode ser uma cópia veicular, mas não consciencial. Não sei se você clareou aí para ela. Mas obrigada, Aparecida. É bom, porque enriquece, né?
Ela está agradecendo aqui, ela confirmou que ela está recentemente conhecendo a Conscienciologia, ela vai baixar os livros, está agradecendo aqui a contribuição.
Fala a cidade que ela está, depois se ela quiser falar, porque a gente tem o IPC em várias cidades, tem outras ICs em outras, é bom falar, porque ela pode indicar algum curso também, se ela quiser fazer, né? Mas vai, acho que a Terezinha quer falar.
Aproveitando que estamos com um especialista hoje aqui em projeção, né? Eu estava lembrando uma projeção que eu tive, né? Era num campo de, que a gente estava de pesquisa aí, né? E eu queria te perguntar o seguinte, eu tive dificuldade para o retorno. Eu fiz aquela técnica do dedinho, só que não funcionou.
Técnica do dedinho, descreve para quem não conhece.
Não, é a gente tocar no dedo, né? Movimentá-lo.
Movimentar, um pequeno movimento corporal para ajudar a encaixar todos os veículos. Encaixar, né?
Exatamente, mas eu não consegui. Sim. Eu estava lúcida e fiz a técnica, quer dizer, eu estava, na hora eu pensei, qual a técnica de retorno? Essa, daí eu fiz, mas não funcionou.
Continuou projetada.
Continuei projetada.
Por que você não foi embora para outras coisas?
Não, mas é que já estava um tempo que eu tinha que voltar ali, que eu percebi que já fazia, né, claro, o tempo é diferente, mas eu queria estar no campo ali, aproveitando o processo. E a questão toda que eu fiquei avaliando é que a gente nunca está só, né? Lógico, nessa projeção, né? A gente tem amparador que está ali. Eu percebi a presença desse amparador, não enxergava, mas eu percebia ele próximo de mim. Daí eu conectei com esse amparador na hora, porque eu não sabia mais o que fazer. E realmente funcionou para mim, né? Eu retornei.
Que funcionou? O que ele falou, deu ideia para você fazer que funcionou?
Não, ele não falou. Eu, assim, ó, eu pensei nele, entende? Uhum. Na hora, eu pensei.
Ao pensar, você voltou.
Ao pensar, eu retornei. Então, eu queria saber de vocês se existe algum outro tipo de técnica que a gente pode também utilizar nesse momento, para não entrar em pânico. Na verdade, eu quis ter um processo de pânico, que também ajuda a retorno, né? Mas eu não queria que fosse dessa forma, porque eu estava experimentando ali esse tipo de projeção.
Para quem está chegando agora, tem um fenômeno comum nesse relato que a Teresinha acabou de fazer, da catalepsia projetiva, né?
Exato.
A pessoa volta, encaixa no corpo, mas não encaixa.
Isso.
E aí não consegue mexer nada e pensa, morri. É o mais comum. Não, você está só treinando para, você não morreu ainda, né? Treinando pela projeção, né? Mas assim, ó, uma técnica bacana para você testar, uma das técnicas é a respiração. Então, a respiração é a primeira a voltar, a última a sair, na hora que a gente está saindo e na hora que a gente volta. Então, essa é uma técnica para você voltar. Agora, o aspecto mais importante que a respiração eu vejo, para ter justificado você não conseguir encaixar, é o estado emocional. Então, você falou assim, olha, vamos trabalhar isso antes que entrasse no pânico. O pânico já é no nível da gradação lá em cima. Antes do pânico tem uma apreensão, uma preocupação. Então, esse processo, às vezes, emocional, não é que ele vai travar a nossa coincidência, mas ele dificulta a gente pensar com clareza o que fazer. Se você teve uma projeção que ficou muito energizada, por exemplo, a tendência é você voltar e estar um pouco desconhecida ainda. Então, às vezes, não é que você não está encaixada total, mas fica meio lá, meio cá, porque voltou com muita energia, por exemplo, dando uns exemplos. E, às vezes, dá essa sensação, não estou voltando. Aí se juntou com o estado emocional, não vou voltar. Se alguém não conhece tudo, morri, aí danou-se. Aí a pessoa vai ficar desesperada. Não,
e foi interessante que esse processo da minha projeção foi uma experiência de dessoma. Eu tinha passado assisti toda a minha dessoma ali e estava projetado. Então,
você assistiu sua dessoma?
Isso.
Como se fosse uma pré-cognição.
Exato.
E aí você voltou e falou, então a pré-cognição é agora. Foi isso?
Não, porque eu estava tranquila no sentido que eu não queria entrar em pânico, eu tinha percebido todo o processo.
Ah, era um treinamento, Terezinha, tipo, para a dessoma? Como é que era? Se assistir de fora e ver?
Sim, eu vi tudo. Observei toda a minha saída, como é que fiquei, as pessoas ao redor, vendo. E eu, assim, tranquila, vendo todo o processo. Muito feliz, contrário. E daí eu aproveitei e me fui embora.
Na hora que foi voltar.
Mas na hora da volta é que aconteceu esse fato. Daí eu fiquei pensando, tem que utilizar outras... outra técnica,
que você,
né,
pode utilizar, essa que você falou é muito boa, de você mexer às vezes a língua, os dedos da mão, o dedo do pé, isso aí ajuda. Outra que ajuda é o foco mental aqui, ó, para voltar aqui agora. Você tem que ficar calmo para poder lembrar de ter o foco mental aqui. Emocionalmente tem que estar tranquilo. A respiração ajuda muito. Vai respirar, volta na hora.
Ah, ok.
Então, respiração é uma coisa que ajuda também a introjetar caixa, pulmão, né? Aí você já volta, pensar nisso te ajuda.
Já vou gravar na minha memória agora.
Respirar.
Respirar.
Tem gente que tem que fazer a técnica para sair, tem outros que para voltar, que tem cabo, né? Aí é diferente, cada um com seu, seus processos, né?
Obrigada, Ana.
Nada.
Acho que dá tempo de fazer uma última pergunta de fechamento, né? A Malu Lindemann, ela, do Rio de Janeiro, ela pede para você falar como a ideia pré-concebida pode ser um entrave à plena manifestação da vida psíquica, sonhos, projeção lúcida, etc.
Eu acho que, como que a, qual a expressão que ela usou primeiro?
A ideia pré-concebida, como pode ser um travão, né? Um travão.
Malu, eu acho que a ideia pré-concebida é na vida inteira, não é só na projeção, não. Então, assim, trava tudo. Se eu tenho uma informação, um aspecto, é a gente ter determinadas ideias que a gente foi construindo, constrói os nossos valores, o que a gente pensa, quem a gente é. Uma outra condição é eu ter tudo isso, e você também, todo mundo, mas a gente manter uma certa flexibilidade íntima para a gente se permitir mudar de ideia, ou mudar de opinião, ou ver alguma coisa diferente. Isso não é Maria vai com as outras. Desculpa a expressão coloquial, mas não quer dizer que você vai abrir mão de quem você é, do que você pensa, de tudo isso. Mas é necessário que a gente aprenda a não achar que a gente já tem tudo muito certo, já conhece tudo. É, a tendência nossa, em função até da faixa etária, das experiências de vida, é que quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente já vai tendo mais confiança nas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, se alguém trabalha na educação, a gente trabalha lá, aí você já tem uma repetição de padrões do tipo de assistência que às vezes podem levar a pessoa daquela área a pensar ou a interpretar, ó, isso aqui é mais ou menos assim. Por exemplo, um aluno do ensino médio, quando muda para o primeiro, para o segundo ano, o que acontece com essa criatura? Ah, geralmente acontece isso, né? Aí já começa a namorar mais no segundo ano, no primeiro é mais boboca. Estou dando um exemplo prosaico aqui, né? Mas isso vai acontecendo. O que não quer dizer que de repente não apareça uma criatura lá no primeiro ano do ensino médio, 14 anos de idade, que já sabe o que quer fazer, já conversa, já assistiu a mãe e o pai na dessoma de um familiar, já tem um outro padrão. Então isso, por exemplo, pode gerar uma reavaliação das pré-concepções de quem está tendo contato com aquela pessoa ali, o profissional da educação, por exemplo. Então a gente tem que deixar uma margem de segurança, um espaço ali, para a gente mudar de ideia, para a gente permitir mudar. Até nas relações, nas convivências, né, que a gente tem cotidiana, as pessoas com quem a gente convive, é importante que a gente tenha essa abertura para que a pessoa possa mudar de ideia, ou possa mudar o jeito de ser. Uma grande queixa, né, que às vezes aparece na questão afetiva, por exemplo, é que às vezes alguém fala assim, uma das pessoas de um casal, aí uma pessoa fala assim, a pessoa mudou, a pessoa não é mais ele, não é mais a pessoa com quem eu casei, por exemplo, mas é bom, né, que tenha mudado, assim, em algum aspecto mudou. A questão é assim, piorou tudo? Tem alguma coisa que possa ser aproveitada ou não? Estou só fazendo uma parte aqui. Mas as pessoas mudam e a gente tem que mudar também. Se a gente não permite isso, você não vai ter crescimento, enriquecimento cognitivo, enriquecimento de cosmovisiológico, da visão que a gente tem do mundo e das pessoas. Na projeção lúcida, ou a projeção lúcida, ela é um reflexo, e o nosso parapsiquismo também, do nosso mundo mental. A gente tem o parapsiquismo que a gente prioriza ter. Por que que a gente prioriza? O que que faz com que a gente priorize esse parapsiquismo? A forma da gente pensar. Quanto mais a gente consegue manter uma cabeça mais aberta, independente das dificuldades que a gente possa ter, por exemplo, de convívio, às vezes, com determinada pessoa, ou facilidade de convívio, por exemplo, ou com determinadas ideias, é preciso que a gente abra a nossa forma de pensar. Atualmente, a época nossa reurbexológica é um pouquinho mais difícil, porque a tendência é não pensar muito, é polarizar demais, é um pensamento muito superficial, ninguém lê. Tem gente que nunca pegou um livro impresso na vida, impresso, página, né? Não conhece. É só virtual, é só, né, eletrônico. Então, essa dificuldade, essa é a primeira geração, não sei se todo mundo já viu aí, saiu uma pesquisa agora recente, essa geração é a primeira em que os filhos, às vezes, têm uma cognição menor do que os pais, proporcionalmente à idade, a tudo isso, e uma das grandes situações é essa, né, de falta de leitura, falta de estudo, falta de convívio social presencial, falta de tudo. Então, isso trava a vida da pessoa. A projeção e o parapsiquismo, eles vão ser sempre uma consequência do que a gente prioriza aqui. Se você começa a ter uma rotina de trabalhar com energia, utilizando o estado vibracional, como o professor Ailton colocou, que é uma paratecnologia avançada, baratíssima, né, de graça, e que a gente pode fazer por a gente mesmo. A tendência é o seu mundo parapsíquico abrir. A tendência é ele ficar, você começa a ficar mais flexível, mais maleável, as energias mais expandidas. E a partir das energias, a gente pode oxigenar as ideias também. Então, vai ler, vai estudar, vai pesquisar. Então, isso vai mudar totalmente o parapsiquismo de todos nós. Então, eu não vejo entraves para a vida, ou apriorismo, né, ou a ideia pré-concebida, ele é para a vida multidimensional. Para tudo que a gente vive, se a gente consegue melhorar e trabalhar isso, a tendência é você ter um parapsiquismo mais aberto, ou mais inesperado, inesperado em que aspecto? Acontecerem coisas diferentes, você conseguir enriquecer mais o leque de vivências parapsíquicas que a gente tem. Paradoxalmente a isso, é necessário ao parapsíquico, a pessoa que está desenvolvendo o parapsiquismo, ter determinadas rotinas que não mudam, identificadas. Às vezes tem determinados sinais energéticos parapsíquicos, sinaléticas, que já estão bem consolidadas e aquilo não vai mudar. Você já sabe, reconhece aquele padrão e isso nos ajuda a atuar melhor também. Tem rotina de estudo, rotina de cuidado com o soma, atividade física, alimentação, o que for, que a pessoa colocou aquilo como rotina, acabou. E é ótimo que tenha isso. Porque isso vai manter a pessoa bem. Mas, por outro lado, a rotina ideativa não funciona. Se eu mantiver sempre o mesmo jeito de pensar, isso dá uma complicação, pode dar uma complicação séria, que é o apriorismo que você falou. Isso pode dificultar a exteriorização de energia, a interação energética, a ocorrência de um fenômeno de acoplamento energético, aos modos que a gente tem no curso acoplamentário, pode dificultar uma série de coisas, né? Não sei se era nessa linha que ela perguntou, o que ajuda, o que não ajuda, né?
Eu acho que sim, era nessa linha. E a May, que é essa pessoa que está conhecendo a Conscienciologia agora, comenta que é do interior de Minas, ela não falou exatamente a cidade, né? Mas tem o IPC lá em Belo Horizonte,
Belo Horizonte, Uberaba, tem um grupo também. Entra na página do IPC, ou entra na página da Unicim, tem as ICs também, vai consultando. Veja se tem alguns cursos, tem vários cursos online atualmente, né, com a pandemia, que podem te ajudar. E já está convidada para conhecer aqui a Cognópolis Foz do Iguaçu, o campo CAEC, o campo das ICs, quando vier aqui passear. Vale a pena o passeio aqui na Terra das Cataratas. É o nome que se usa, né? Geralmente.
Vale muito a pena. Bom, devido ao nosso horário, né? Estamos aqui fechando com várias participações. Agradecemos os teleparticipantes, os participantes aqui presentes. As pontuações de hoje foram 67 espectadores simultâneos, 210 acessos, 8 presentes e convite já desde agora, para sexta que vem, participarem do próximo Epicentrismo Debate, cujo tema será Sinergismo TENEPS Verbetografia, da especialidade Verbetografologia, e vai ser apresentado pelo Epicom Ivo Valente.
Muito obrigada, obrigada a todos os participantes presenciais, online, a equipe do Epicentrismo Debate. Semana que vem tem debate com o professor Ivo. Obrigada, boa semana.